Vamos ser viado pra sempre! Mentira, vamos não. Vamos ser criança pra sempre. Nesse episódio de hoje que a gente vai falar do Peter Pan. Sim, Peter Pan e Wendy saiu o novo filme aí, o live action da Disney. E é sobre isso que a gente veio falar hoje. Comentar aí se é bom, se é ruim, o que, que a gente achou. Vamos ter barraco sim, que já sei que estamos aqui, que não concordamos. Então vamos que vamos. Eu sou Augusto.
Eu sou o Felipe.
E esse é o Desonra pra Tua Vaca, edição, né? É, não sei, edição aí.
Criança
edição
pra sempre. Alguma coisa.
Eu perdi tudo fazendo a abertura porque você travou.
Sempre! Eu tentei entender da onde você tirou o Vamos Ser Viado Pra Sempre. Eu falei, cara, que... Mas enfim, oi, gente.
Olá, pessoal. Olá, salgado.
Oi, Augusto. Tudo bem?
Tudo bom, tudo certo. E você? Eu tô maravilhoso. Tô com as cuts maravilhosas a partir de agora, ó. Já deu 6 horas, pronto, entrei de férias. Tô maravilhoso. E
é
você? E você,
espero,
como é que está?
Espero que você tenha aproveitado suas férias, porque esse episódio vai sair no futuro. Você já vai ter aproveitado muitas férias.
Sim, é importante avisar isso, inclusive, gente. A gente tá gravando esse episódio com uma antecedência muito grande. Então, talvez, assim... agrados e desonras lá no final do programa não vão estar 100% atualizados com a época que estaremos vivendo.
Bom ponto. Nossa, fala como se tivesse um ano gravando antes.
É, não,
na
sim.
Na época.
Ah, a gente tenta, gente, a gente tenta.
A minha desonra vai pro avião cantado por Alberto Santos. Sacanagem, parei.
Não, mas a gente tá gravando esse episódio aí dia... Que dia é hoje? Dia 3 de maio, vocês vão estar ouvindo isso, dia sei lá qual, mais pra frente.
Ah, deixa abaixo, não entrega.
Ah, mas é bom falar, porque que enquanto vocês estiverem ouvindo isso, eu estarei aonde? Viajando, chique, bunda, finíssima, cara. Entendeu? Então assim, mas...
Que ódio.
Você mas já teve seu momento, você já teve seu momento,
é
agora
verdade,
minha
verdade.
Vez.
Arrasa,
mas, começando
não
o episódio aí,
antes...
sim, mas antes de qualquer coisa, segue a gente lá no Instagram se você ainda não segue a gente, avalia a gente aqui no Spotify ou na rede que você, na plataforma de streaming que você esteja escutando a gente. Segue a gente também no TikTok que a gente tá lá postando os nossos cortes.
Sim, a gente falou que ia voltar e a gente voltou.
Voltamos, gente, voltamos. Estamos entregando
a gente
com cortes.
Que a gente promete.
Raramente. É. Mas a gente tá aqui, entendeu? Eu tô na correria da viagem, mas a gente parou pra gravar aqui no desespero dos 45 do segundo tempo. Porque a gente voltou de vez... Então, vai
me jogar. Que isso?
Não. Mas então, avalia, gente, segue e manda aí pras pessoas pra gente começar essa discussão sobre Peter Pan e Wendy, esse filme aí que está dando o que falar, só se fala de outra coisa. Então, antes da gente introduzir, eu passar pro Salgado em relação a opiniões e etc. Coisas técnicas, né? Lembrando que o filme é do David Lowery, que ele foi aí... Na Disney, ele é conhecido por ter feito o filme do Meu Amigo Dragão, que eu já falei aqui também, que eu gosto muito desse live action. Além disso, ele fez o A Ghost Story, ele fez o Green Knight, me esqueci o nome desses filmes em português.
Também não lembro.
Uma pegada de terror, então assim, é bem o oposto. No roteiro também a gente tem a participação do Toby Holbrooks, que também fez o roteiro de Meu Amigo Dragão junto com ele. E de elenco, a gente tem Eva Anderson fazendo a Wendy, Alexander Molony fazendo Peter, Jude Law fazendo o Capitão Gancho, que pra mim foi a maior aleatoriedade do mundo, mas eu amei. Alicia Wapanatakan, não sei pronunciar esse nome, desculpa, amiga, que faz a Tigresa Lili. E Yara Shahid fazendo a Tinkerbell. Sem contar aí o outro elenco, o resto do elenco. Mas tecnicamente é isso, a gente tem aqui coisas técnicas. Agora, Salgado, eu quero saber o que você achou do filme. Porque nossa, eu já sei que não foi coisa boa.
Deu uma cartada cinéfila, falou toda a
ai, gata.
Técnica do filme. Amei, isso aí.
Cada vez mais comunicadora.
Jogo,
gata.
Você perguntou o que eu achei, né?
Que eu já sei que não gostou, então pode mandar.
Cara, então, vamos lá.
Manda a bala.
Até bati. Eu adoro Peter Pan.
Sim.
Eu gosto muito de desenho. Só que assim, né? É um live action e é um filme, né? Então assim, é um filme. Não, mentira.
Caraca, você tá falando tudo. Tô assim, chocado.
É porque quando anunciaram live action, pra variar, que a gente vai entrar nesse ponto também, todo mundo falou, meu Deus, mais um live action. E ainda mais de Peter Pan, que a gente teve aí uma enxurrada de live action de Peter Pan, sem ser da Disney, né? Vale ressaltar. Então a minha expectativa já não era muito alta. E aí foi o que concretizou. Eu não gostei muito do filme. Eu achei que não teve muita... Eu não vou falar inovação, porque a gente teve várias coisas diferentes do desenho. A gente pode até falar sobre isso. Mas eu achei o filme um pouco entediante.
Uhum.
E que não tem a magia do desenho e da história do Peter Pan.
Uhum.
Eu acho que eles quiseram trazer uma discussão muito sobre o que é o plot realmente principal de Peter Pan, né? Que é tipo de você crescer, você sair da infância e entrar na qual o substantivo para adulto?
Na sua vida adulta.
Nossa, falhou total, não sei, enfim.
Que ódio.
Mas eu achei que isso ficou tão pesado que acabou sendo um filme que não me agradou muito. E eu acho que quem for criança, tipo, não vai gostar muito do filme, sabe? Tipo, vai uhum. falar, nossa, isso aí é Peter Pan? Tipo, sei lá. Enfim, isso resumindo antes de entrar nas coisas mais profundas do filme. E você?
Eu gostei. Eu gostei do filme. Eu super entendo o que você falou. Tipo, super entendo. Concordo, inclusive, com o que você falou. Acho que é um filme que seguiu um lado perigoso. Então, eu acho que é um filme que talvez aí o David Lowery já sabia que não, talvez não seria muito bem aceito. Mas eu gostei porque é um filme que aí, né... Eu acho que é o que vai contrapartir do que você falou. Tipo, me divertiu. Me divertiu pelo tempo de que eu olhei e eu falei, ai... Eu gostei. Eu acho que grande culpa disso foi o acerto no elenco. Eu acho que o elenco foi muito bem assertivo. O Peter
Sim.
Pan, o menino que faz o Peter Pan é ótimo como Peter Pan, porque botaram ele como uma criança, que tem cara de criança e tem, sabe, tipo, realmente parece uma criança. Não que nunca tenham feito isso, porque em Pan fazem isso também, é uma criança, mas aí você tem essa desculpa de que, por exemplo, e aí o que você falou também, né, de que a gente já tá muito acostumado a ver live action de Peter Pan, né? O Pan,
Muito.
mas aí, tipo, você tem o Pan que conta o antes, né? Tipo, o antes do Peter Pan se tornar o Peter Pan. Como é que ele chegou a se tornar Peter Pan? Acho divertido o filme, inclusive, tem até ele físico. Tem o Peter Pan de 2003, que eu acho que é o mais famoso, é o que tem mais na mente das pessoas.
Exato.
Que eu entendo todo mundo amar. Eu amo esse filme, cresci com esse filme.
Trilha
É incrível.
Sonora impecável.
Ele é maravilhoso, ele é colorido, ele é lindo, etc. Mas assim, ele é o desenho. Ele é o desenho.
Sim.
Então, assim. E nem é da Disney o filme. Então, assim, ele é igual o desenho. E vocês aí que acompanham a gente há mais tempo sabem que eu tenho esse discurso que, assim, se for fazer um live action, faz algo diferente. Eu não vou fazer a mesma coisa que o desenho eu vou lá e assisto. Mas eu amo o live
Ele
action de 2000. Eu amo o live action de 2003. Tipo, acho incrível. Realmente, acho que é um dos melhores live action de Peter Pan que teve. Tem o Hulk, A Volta do Capitão Gancho, que é até com o
Robin Williams.
Robin Williams. Sem contar os filmes da Tinkerbell. Filmes que se relacionam em busca da Terra do Nunca, tudo isso. A gente tem muita coisa que
Muito.
envolve
Foi um universo muito explorado.
o mundo de Peter Pan. E eu gostei muito pro caminho que o David Lowery quis seguir, que era o do. Mas como o gancho chegou ali, sabe? Tipo assim, a gente sabe muito do Peter Pan, a gente tem muitas histórias sobre, mas tipo assim, o que que aconteceu? Eles só são inimigos e acabou? Eu gostei muito que ele quis pegar esse ponto, porque nem em Pan, que você volta na infância na infância, né? Você volta em como o Peter Pan foi parar na Terra do Nunca, você tem ali uma explicação do gancho com ele, mas o gancho já é
Porque eles
velho.
são
Então,
amigos, né, na
é
teoria
tipo.
ali.
O gancho já é velho, e aí é uma coisa meio diferente. E eu gostei dessa pegada de. E se o gancho, né? Eu não vou dar o um spoiler aqui, eu ia dar o um spoiler agora. Eu lembrei, cara, o filme saiu agora. Mas o filme saiu agora, tipo assim, não vou dar o um spoiler completo, mas, tipo assim, deles terem uma relação que faz com que depois eles se tornem inimigos. Eu gostei disso, eu achei muito legal, tipo, muito legal mesmo. Só que aí a gente vem pro problema. Que aí o problema para mim é roteiro. O roteiro foi problemático em relação a como eles iam contar essa história.
E achei que foi muito
Por
rápido isso.
eles se perderam. Assim, não acontece nada.
Exato.
Do nada acontece tudo. E assim, a Terra do Nunca não é mostrada. Você tem
Gente, peraí, essa Terra do Nunca, um parênteses, que não é nada mágico, parece, sei lá, parece a Islândia, um lugar frio, feio.
Então, E aí, esse ia ser outro ponto que eu ia puxar, mas só finalizando esse, da questão que me incomodou, deles não abordarem a Terra do Nunca, porque começa com as sereias quando eles entram. E eu falei, cara, as sereias estão lindas! As sereias estão lindas, vai ser muito legal eles entrarem com as sereias. E não entram. É,
Acaba
não
ali.
entram. Não entram, elas só fazem mesmo ali uma participação especial. Nem falam. Inclusive, eles dão um foco tão grande em uma das sereias que eu pensei que ela ia ser a sereia principal, só que
Sim,
não
e
volta.
não.
E aí, entrando nesse fator também que tá sendo muito criticado, a cor, né? Por que que as pessoas estão fazendo filmes escuros? Meu Deus, chega, basta,
Cara, sério,
Hollywood.
e Peter Pan é tão colorido, é tão mágico, é tão isso, e aí o filme é tão sem cor. Aí eu fiquei tipo, e isso me desanimou mais ainda. Eu ver o filme, é legal, beleza, eu fiquei tipo, nossa,
É,
não é Peter
então.
Pan.
Eu esperava que ele fosse mais escuro pelo que as pessoas estavam reclamando. Eu falei, tá, o pessoal também gosta de reclamar de que qualquer coisa que é escura tá escuro demais. Mas.
Verdade.
Porque, tipo assim, tinha gente falando que não dava pra ver o filme. Eu falei, não, gente,
Ah,
pera
não.
lá,
Aí
pera lá.
ajeita o brilho da TV aí, galera.
É,
Porra, não é
pera lá.
possível.
Porra, a única coisa é que o filme não estava realmente. Tipo, ele não passa essa sensação de magia, que pra mim o que ele
É.
poderia fazer? O início, pra mim, a cor. A coloração do início tá perfeito, tá lindo. É Londres. Londres é assim, é escura,
É,
não
e
é?
é o início ali que é onde fica mais escuro mesmo, de fato.
Sim.
Depois ele
E
dá uma
aí,
aumentadinha assim, mas não é tão
se
colorido, de
sim,
fato.
se for aí quando passasse para Terra do Nunca, se tivesse toda
Isso.
aquela, acho legal. Mas aí eu também entendo a visão que aí foi o que eu dele querer tentar trazer um pouco pro real, do tipo assim, estamos entrando no mundo da fantasia. Mas o mundo da fantasia realmente seria fantástico se ele existisse, ou ele teria fatores fantásticos, mas no core ele seria assim. Eu acho que ele tentou seguir por esse lado, não deu muito certo. Eu gostei da construção de personagens fantásticos. As sereias para mim estavam lindas, pena que não apareceram mais. O crocodilo, eu achei genial eles fazerem um
O
crocodilo
crocodilo tava muito bem
gigantesco.
feito, de fato.
E assim, e aí foi quando eu percebi que realmente, e aí entrando naquele ponto, não é um filme para criança. É um filme violento. É um filme que mostra o crocodilo comendo pessoas, sabe? Tipo, mostra ele pegando pessoas.
Eu fiquei até um pouco assustado. Falei, gente,
Eu
isso tá
tomei um
acontecendo
susto.
mesmo?
Eu tomei um susto. Eu falei, gente, o que que é isso? O que que eu tô
Disney.
vendo? Na hora eu pensei, o que que eu tô vendo?
Pânico no lago.
O auge. Mas acho que é isso, tipo, é um filme que tem muito erro. Tipo, tem muito erro, não dá pra. É, eu gostei, mas eu não vou passar esse pano, ele tem muito erro, realmente. Mas eu acho que é questão de expectativa as pessoas estarem tão decepcionadas com o filme pelo carinho que elas guardam. Eu tenho muito carinho pro Peter Pan. Peter Pan é um dos meus filmes favoritos da Disney
É
também.
uma coisa muito
Tipo.
nostálgica, né?
Eu amo Peter Pan. Só que é isso, eu fui com a ideia de eu quero ver algo novo, tem que ser algo novo, vai ser algo novo, eu quero,
Foi.
tipo, mudar. E foi, sabe? Então eu terminei o filme e eu realmente tava assim, tipo, eu falei, cara, eu me diverti, sabe? Eu ri, eu fiquei, ai, que bonitinha a mensagem do
Cara,
final, ai,
eu fiquei
fofinha.
com sono, eu quase dormi vendo.
Sério?
E é
Ah,
muito
eu
raro eu dormir vendo
gostei.
filme, gente.
Eu gostei muito. Ah, e aí entra o ponto, né? Que aí eu acho que é a minha maior crítica em relação ao filme, mesmo eu tendo, né, já falado mal pra caralho de tudo. E sendo que eu dei
Pode
nota
já
boa pro
assume.
filme, eu dei nota boa pro filme, mas eu sei também falar quando é ruim. Ouviu, Salgado? Eu sei falar quando é ruim. Tá?
Tá bom.
Só pra você saber. O único ponto final que eu queria
Palhaçada.
fazer antes de devolver para você aí é. A falha para mim aí foi qual, eu acho. Por que que ele não fez o mesmo filme? O mesmo filme, assim, a mesma pegada, a mesma história. Podia ser A Terra do Nunca daquele jeito, não tem problema. Não ia ficar triste. Mas por que que ele não focou nos Garotos Perdidos? Para mim, esse foi um dos melhores Garotos Perdidos que tinha, porque eu me interessei por todas as crianças. Eu falei,
Sim.
cara, as crianças estão muito boas, estão
Isso
muito
foi uma mudança
boas.
muito legal, porque são garotos e garotas perdidos, e é
Sim.
uma galera muito diversa. Tipo, tem um ator com síndrome de Down, que eles fizeram uma propaganda, que é mó legal, de fato, a representatividade. Tem crianças pretas, asiáticas, enfim.
Sim.
É uma galera diversa que eu até vendo assim e lendo algumas coisas, que parece que tipo, eles quiseram realmente representar essas pessoas, entre
Os
aspas,
garotos
perdidas,
perdidos.
né, pela sociedade. E ficar esse elenco ali diverso, o que ficou muito legal.
Sim.
E só que é isso, aí tipo, a Wendy contracena com eles, e só que não fica uma coisa muito legal, parece.
É muito
Não,
rápido.
é muito rápido, e aí não encaixa. E de fato, acho que você falou, é o roteiro, não funcionou direito. Apesar que as crianças são muito boas e não nada é culpa delas.
Muito.
De fato, né, elas são muito boas no roteiro que deram pra elas, né?
Sim.
Mas...
Aquele pequenininho, eu ri muito com aquela criança, o menorzinho, que ficava fazendo uns comentários muito engraçados. É, era muito engraçado.
Muito
e
bom.
As gêmeas também eram muito boas. E também a questão da Tigresa Lili, sabe? Tipo, eu não posso falar que foi a única vez, porque eu não sei ao certo. Mas talvez aí tenha sido uma das únicas vezes que a Tigresa Lili foi representada por uma
sim,
atriz
por
que
uma
tem...
atriz descendente.
Que
sim.
É indígena, sabe? Tipo...
É,
que,
no...
E eles...
No Pan era uma pessoa muito branca, né?
É uma pessoa branca. No Pan é uma pessoa branca e eles ainda botam ela pra se relacionar com o Capitão Gancho.
A tigrinha, é verdade, nossa.
Então, assim, foi a primeira vez e eu achei isso muito legal. Eles mostrarem ali o lugar deles, dos indígenas. Tipo, achei muito legal. Mas não mostra nada ao mesmo tempo, sabe? Tipo, é mostrar e tchau.
É, sabe o
então,
que eu sinto?
Eu acho que eles ficaram perdidos. Eles só falaram, tipo, queremos fazer, mas... A gente tem muito pouco tempo. Vamos, corre.
Acho que eles quiseram, entre aspas, consertar os erros da animação da época, que era a representatividade dos indígenas como selvagens, né? Dos nativos lá norte-americanos como selvagens, que tem isso no desenho. O papel da Wendy como só a mocinha que precisa ser salva e que, tipo, vai servir de mãe pros meninos.
Uhum.
Tipo, meu Deus, é uma criança. E também a coisa, tipo, da... Dessa... Isso eu achei legal também. Eles... Legal, mas nem tanto. A Tinkerbell. Eu achei o CGI meio ruinzinho pra ela, tadinha, da atriz, com a da Liara. E ela ficou muito apagada no filme. Tipo, ela não fala. O que aí eu não sei o que o diretor quis passar. Se era, tipo, essa coisa de ninguém entender.
Sim.
As mulheres, etc. E as fadas, entre aspas, né? E aí, tipo, eu fiquei muito animado quando vi a Tinkerbell. E aí, tipo, ela meio que não tem importância nenhuma no filme. E aí, tipo, qual era o papel da Tinkerbell no desenho, né? A gente sabe. Ela era aquela fada que tinha muito ciúme do Peter Pan. Que brigava por atenção com a Wendy e o Peter Pan. E, tipo, ela não gostava da Wendy. Ela tentou matar a Wendy no desenho, literalmente.
Uhum.
E, tipo, é óbvio, é muito legal tirar essa parte dessa rivalidade feminina, né? Vamos extrapolar, assim, pra isso. E, tipo, a Tinkerbell é legal, ela é boazinha. Ela é amiga da Wendy, né? E, tipo, ela até no final... Não falo, enfim. Ela conversa com a Wendy, né? Entre aspas, assim. E a gente entende a Tinkerbell. Só que eu achei que o papel dela ficou tão apagado, eu esperava mais dela. O único papel dela é jogar pozinho na galera pra galera voar.
Pode pirim-pipim, sim. Mas eu gostei desse final dela, sabe? De, tipo, porque no desenho a gente não escuta o Andy, a Tinker também. Tipo, ela só faz o sininho, né? Que inclusive vale lembrar,
é
gente, que mudou o nome. É Tinkerbell hoje em dia mesmo. Por isso que tá até na legenda como Tinker, porque realmente mudou o nome pro... A gente agora chama ela de Tinkerbell,
não
é mais Sininho.
A Disney resolveu assumir que é Tinkerbell.
Pro mundo inteiro.
Isso a gente conversando outro dia, ninguém nunca... Quer dizer, óbvio que alguém já reparou. Mas no desenho, ninguém chama ela de Sininho.
Não.
Eu não sei de onde veio o Sininho.
Eu acho que foi venda, marketing.
A galera chama ela de Tirintim, o tempo inteiro. Ninguém chama ela nem de Tinkerbell, nem de Sininho. É tipo um efeito Mandela bizarro, tipo, que as pessoas chamam ela de Sininho. Não sei de onde saiu. Se alguém souber, fala aí pra gente.
Talvez em outro filme, alguma coisa assim, não sei.
É.
Mas eu gostei muito desse final dela, mas é isso. A sensação que eu fiquei no final do filme é... Eles queriam fazer muita coisa e não conseguiram fazer nada.
É.
Então eles não aprofundaram em nenhum personagem aprofundado. Você tem um momento de aprofundação do Capitão Gancho com o Peter Pan, mas também é muito rápido e você fala... Pera, já? Então, já tá chegando no final do filme?
Acabou?
Pera, o que que tá acontecendo? tipo, é muito rápido. E aí, o que eu sinto realmente, aí concordando com você falando isso, e aí eu acho que completa, assim, é de... Realmente, é um filme pra desmitificar o problema que a Disney tem com Peter Pan, porque o Peter Pan é um filme muito problemático.
Sim.
A animação, ela é muito errada em muitos pontos. Eles quiseram fazer um filme pra tentar só falar que eles... Fizeram.
Tipo, entendemos nosso erro, vamos fazer isso aqui.
Sim. Eles deram na mão de um diretor que eu considero muito bom mesmo. Eu acho David Lowery muito bom. Só que eu não sei se foi isso de pressa ou se eles impuseram pra ele que ele tinha que seguir certos pontos e aí chegou no final, não deu pra fazer nada porque ele tinha que botar aquilo, ele tinha que botar aquilo, não tinha tempo de explicar, era só botar por botar. Tipo, eu não, realmente não entendo o que aconteceu, mas foi um erro. É o que eu falo, eu continuo achando que o filme me divertiu. E pra mim, se me divertiu, tá bom já tô assim, adoro você.
Sim.
Mas eu entendo as críticas... Mas acho, e aí a gente pode entrar nas notas que estão dando aí pela internet, acho forçado.
Não,
acho
com certeza.
Forçadíssimo.
Essa galera que tá dando muita nota baixa, porque aí você pode falar as notas, fala aí.
Você não quer falar? Pode falar.
Tá, eu falo. as pessoas estão forçando literalmente um hate no filme, a mesma coisa que fizeram, que estão fazendo ainda com a Pequena Sereia, que vai estrear agora no final do mês.
Sim.
É um hate de pessoas nerds, idiotas, racistas, tipo, só porque tem pessoas pretas nos papéis principais que pra elas não deveriam ser de pessoas pretas. Tipo, uma fada Sim. e uma sereia, sabe? Enfim. E aí, tipo, literalmente eu fui ver, eu entrei no site, fui ver, é uma enxurrada de gente idiota falando e provavelmente nem devem ter visto o filme. Então, por isso, as notas do filme estão muito baixas nas plataformas. Vou falar aqui
de público, né?
Que a gente sempre fala. É, de público. No IMDb, ele tá com 4.2 de 10. Então, aí, tipo, tá abaixo da média. No Rotten Tomatoes, ele tá com 66% da crítica, né? Que é o tomatômetro. E na audiência, está com 16%. É uma nota muito baixa.
Sim.
Por causa dessas pessoas. E no Letterboxd, ela tá com. O filme tá com 2.6 de 5. Tá aí na média, né? Não é.
E
tão
vale.
Ruim, nem tão bom.
Sim, e no Letterboxd eu fui entrar aqui pra confirmar uma questão. Letterboxd, eles têm a questão do de tirar a média, né, de todas as notas, como qualquer site. Mas quando você entra no Letterboxd, você vê que o 3 é o que reina.
É o
3
que tá
é quase
o mais
dobro.
Votado, né?
É quase o dobro de 2,5. Então, tipo assim, no Letterboxd o pessoal tá levando como um filme passável. É um filme que, tipo assim...
médio pra bom, né?
Não precisava ter, mas tá aí, dá pra assistir. Agora, a gente entra, né? Público do Rotten Tomatoes e público de IMDb é pavoroso, galera.
É, então a galera tá fazendo essa força-tarefa de dar nota baixa pro filme. Que, tipo, não tem porquê, de fato. É o que a gente tá discutindo, tipo... É um filme muito bom? Não é. Mas não é um filme horrível. Mas a galera tá fazendo exatamente isso por causa de hate, porque é essa galera essa militância errada, né?
Sim. E aí, pra uma pequena comparação pra vocês, né, terem uma ideia, aí deixa. Eu tô tentando pensar aqui em outros live actions que foram considerados ruins, pra, né, comparar, pra ter essa noção de como tem esse hate implícito. Mas assim, o primeiro que veio à minha cabeça é o Rei Leão, né? O Rei Leão foi um filme que realmente... prometeu e não entregou. E aí, no Rotten Tomatoes, a nota de público é 88%. Pra um filme que, tipo assim, não tem...
Nossa, de audiência é 88%, Rei Leão.
E de crítica é 52%. Na crítica tá podre o tomate. Mas pra audiência é 88%.
Pra vocês verem como é, tipo, só haters.
É, tipo, é essa ideia. E não só da Tinintin, né? Como a gente chamaria... Malévola também, gente. Malévola, 70% da audiência gosta, hein? Eita, Lelê. Mas...
Eita, Lelê.
Não só pela Tinintin, mas pelo elenco como geral, sabe? Você é isso, claro. Você vai assistir o filme. Você tem essa sensação de que realmente é a Disney tentando consertar o que fez. Então,
Sim.
você vê que é um filme feito para representatividade.
E o que é muito bom...
O que é muito legal, sabe? E dá pra perceber que teve um cuidado ali pra fazer, sabe? Não foi de qual... Não, ao mesmo tempo que você consegue perceber, eu não senti nenhuma forçação de barra. Eu não senti ninguém chegando
não.
e falando, porque eu que sou mulher...
fica
isso,
natural
sabe?
E é legal. Isso é verdade. Foi muito bem feito essa parte, foi muito bem representado. Só que, de novo, não foi aproveitado. Tipo, a gente não entra na história de quase ninguém ali e você só aceita que tá bom, essas pessoas estão ali, legal, ótimo, muito legal de ver.
Sim.
E, porra, 2023, né, é o mínimo, então isso foi muito bom, foi uma coisa muito boa do filme, mas o roteiro não ajudou.
Eu acho que aí o erro foi querer fazer o Peter Pan e o Wendy, em vez de fazer o Peter Pan e os Garotos Perdidos. Eu acho que teria tido uma repercussão muito melhor e daria pra aprofundar muito mais... se você tratasse por essa visão. Por que não contar a história do Peter Pan, tipo, a história que a gente já conhece, mas pelo olhar dessas crianças? Ou, sabe?
Podiam fazer uma sequência, né?
É algo diferente. Não sei, né? Porque termina daquele jeito que eu fiquei meio tipo assim, nossa, tá parecendo que vai ter continuação essa porra. Porque eles ficam falando umas frases que eu fiquei assim, eita, espero que não. Mas eles podiam fazer isso, sabe? De tipo, trazer uma nova... Contar a mesma história, só que com outro olhar. Mas eles acabaram querendo seguir por recontar a história. E acho
com
uma que...
mudanças.
É, acho que não deu muito certo. Eu vou passar o pano...
Não, super vale. Mas o que eu gostei, que eu falei também, foi essa mudança de visão da Wendy. De que, de fato, a Wendy não... Ela, vamos combinar aqui que ele sequestra a Wendy, né? Ele tenta sequestrar, a Sininho chega lá pra levar ela. Sim. Tipo assim, sem a vontade dela. Mas, enfim. O que é muito legal, porque eles tratam o Peter Pan nesse filme quase que como vilão. O que ele, de fato, é. Sabe?
Sim,
tipo,
queria
então
chegar nesse
ele,
ponto também.
Exato! Ele é aquele garoto mimado, teimoso, que não aceita crescer. E esse é todo o plot do filme, né? Então, eu gostei muito dessa visão do Wendy, de ser Peter e Wendy, de ser... da Wendy não ter só aquele papel de estar lá para ser a mãe que conta histórias para os meninos, ou de ser o par romântico do Peter Pan, ou de ser, tipo, a antagonista da Tinkerbell, sabe? Então, assim... Eu gostei muito disso, a Wendy chega a salvar o Peter Pan em algum momento. Então, tipo, ela não é a menina indefesa que é salva, ela salva o Peter Pan, literalmente. E eu achei isso muito legal. Isso
não,
é um
total.
Ponto muito legal do filme.
E entrar nessa discussão, tipo, é por isso que eu gostei da questão deles quererem contar a relação do Peter Pan com o gancho. Eu achei que, tipo, quando eles entraram nisso, que aí você percebe que o Peter Pan tá errado...
É, exato.
Aí eu falei, gente, isso... Aí, minha vontade era pegar um caderninho e falar assim, fãs de Malévola, isso é humanizar um personagem. É você mostrar os dois lados e não inverter um
na
papel.
A situação toda, né?
É.
Porque ele continua sendo Peter Pan, do mesmo jeito que ele é no desenho.
E o gancho continua sendo vilão. Mas exato. Chega ali num ponto do filme que você para e você olha, cara, o gancho...
O gancho não tá tão errado, não, cara.
Ele teve um ponto certo ali de ficar chateado.
Exato.
Então, assim... Então, tipo, é isso que eu falo, tipo... Sabe quando você olha e você fala, cara, eu queria que isso fosse um primeiro corte de um filme. Sabe? Refaz umas partes e vai dar muito certo. Vai ser o melhor live action.
Tudo pra dar certo, cara. Sério, se desse mais ênfase nisso, nessa relação com o gancho. Falando no gancho, o Jude Law tá muito bom, tá incrível, adorei ele.
Sim.
Ele parecia que tava super se divertindo ali, então tava muito maneiro, muito bem feito.
Sim.
Mas, ele não parece o Capitão Gancho. Queria deixar isso registrado aqui.
Eles foram pra um caminho bem diferente, assim, né? Tipo,
eu gosto do
visual.
Gancho, aquela bichona, aqueles cabelos. Eu gosto daquilo. E ele não tá. Ele
não.
Tá...
Então, em falar em bichona, eu senti saudade do Smee ter mais presença. Eu achei que teve muito pouca.
Muito pouca. É um ator grande, né? Eu esqueci
sim.
o nome dele, não anotei aqui. Mas ele é um
não,
ator
mas
famoso.
Sim. Mas nem só pelo ator, e sim pelo personagem. O Smee tem coisa tão legal, sabe? Tipo, a relação dele com o gancho é tão engraçada. E eu
sim.
acho que ali eles fizeram muito pouco.
O Jim Gaffigan.
Isso, tava vendo aqui também. É, fizeram muito pouco. Mas assim, eu gostei do figurino, tecnicamente. Tipo assim, né? Eu gosto dos figurinos ali tão bonitos. Mas entrando nessa pegada, né? Uma pegada mais...
Real,
trazendo um pouco mais pra realidade e tentando entrar nessa vibe. Ele parece... Eu acho que a vibe deles era essa, não é pra ser um filme infantil. Eles quiseram fazer um Peter Pan pro pessoal que assistiu o desenho poder rever e falar, tipo assim, ah, então tava errado. Só que acabou que não vai agradar ninguém.
Exato, total. E vamos combinar que os live actions da Disney são exatamente isso, né? Eles estão fazendo
sim.
uma cacetada de filme baseado só na nostalgia da gente que viu os desenhos e agora vai ver os live actions simplesmente por ser. A gente reclama, mas a gente vai ver todos.
Ah, com certeza, bato palma. Eu tô aqui, eu adorei o Peter Pan e o Wendy.
Exato.
Mesmo falando mal pra caralho, adorei.
É, uma coisa que eu percebi no filme também, que eu até anotei aqui pra gente falar, é que historicamente, nas peças e nos filmes, quem faz o pai é o mesmo ator que faz o Capitão
Que faz Gancho. O gancho.
E isso não tem nesse filme, então eles fugiram disso também. Não sei porquê, não sei que abordagem foi, mas isso eu sempre reparei e fiquei tipo... O que será que eles fazem isso? Tipo, de pintar o vilão como pai? Tipo,
Mas eu acho
coisa
que aí...
psicanálise aí, vamos trabalhar isso aí, não sei.
Então, a visão que eu tenho, eu acho, que é a questão do... da Terra do Nunca representar a passagem ali um pouco da Wendy. E aí o filme, você começa a história com o pai dela falando que ela precisa crescer de qualquer jeito. Ela vai pra uma terra onde a terra é de pessoas que não querem crescer. E o vilão que é contra crianças é o pai, porque é o pai que quer forçar ela a crescer. Tanto que quando ela sai da Terra do Nunca, ela volta, o pai tá mais tranquilo e ela também já tá aceitando que ela precisa crescer. Então eu acho que é tipo uma representação de quem quer que você não deixe de ser criança. Quem quer que você deixe de ser criança.
Isso,
então eles acabam utilizando isso, Mas porque no filme não é porque no filme não tem muito essa visão. Ela mesmo se autodescobre que ela precisa crescer, né?
Exato, tipo... e é muito legal quando ela chega nessa realização. Com a conversa com o Capitão Gancho é muito legal essa parte do filme. E ela falar que, tipo, como é que...
O pensamento feliz dela. O pensamento feliz dela no final. Isso. É muito bonito.
E uma frase do filme era que, tipo, morrer seria uma aventura incrível, né? É famosa essa frase do livro e tal. E aí eles mudam pra, tipo, crescer. É uma aventura. Tipo, vai ser uma maior das aventuras, né? Algo assim, não lembro a tradução direito. O que é muito legal. Por isso que eu acho que... Só que, sei lá, sabe? Será que a gente quer crescer mesmo, sabe? Era um filme, sabe? Não podia ser um escapismo, assim? Precisava ser tão real, assim?
Então, mas aí é por isso que eu acho que eu gostei também do filme. Eu gostei porque é isso. Eu sinto que é um filme que eu não consigo, né? Tipo, mesmo falando muito mal das coisas que tem ali negativas, eu ainda gosto porque eu sei que a intenção e as ideias estavam muito
ótimo.
Boas. É o que você falou, os diálogos, tem diálogos muito legais.
Bom.
A conversa dela com o Capitão Gancho, a conversa dela no final com o Peter é muito legal. Só que é isso, parece que... Ai, não sei, parece que teve a mão de alguém ali que fudeu o rolê todo.
Eu não sei quem, cara.
Porque é isso, parece que o tempo inteiro do filme você tá esperando o filme começar. Você tá assim, vai começar.
Vai começar. E acaba.
Aí, acabou. Aí você... Pera, volta.
E eu juro por Deus que eu fiquei esperando ainda uma cena pós-crédito. Eu falei, tipo... E aí? Tá.
Cara, o meu ponto... de virada foi quando ele invade o lugar onde eles estão, o Capitão Gancho, que aí quando tem a conversa dele com o Peter, eu falei, gente, tá muito rápido, peraí, a gente acabou de chegar na Terra do Nunca, peraí,
isso.
Que tá acontecendo? Aí eu falei, tá, então realmente não vai abordar mais nada, então é só isso mesmo, só temos dois cenários, o navio e a casa, acabou.
Ah, poxa. Mas também gostaria de ressaltar e parabenizar a cena deles voando, tocando You Can Fly instrumental. Juro que eu fiquei emocionadinho, foi muito bonito.
Muito bonito.
Não,
a cena
You
é linda.
Can Fly, assim, no fundo, instrumental, muito, muito, muito bonito. Mas eu não entendi muito bem eles passando pelo relógio.
Eu amei isso, eu ia falar isso agora.
Que psicodélica foi aquela.
Eu amei, eu achei muito legal.
Eu esperando eles posarem no ponteiro, aí do nada, drogas, LSD, eu falei, oxi.
Eu achei muito legal, porque tipo, mostra basicamente isso, né, que é outro, tipo, não tem muito como você chegar na Terra do Nunca.
Tem, segunda estrela direita, direto até amanhecer.
Né. Na esquerda, aquela o final do filme. Isso pra mim foi genial, essa piada do John. Tipo assim, peraí, gente, a gente tá voltando.
Então é a esquerda.
Não dá pra ser o mesmo lugar.
Ah, outra coisa. Os irmãos, né?
Nada. Estão ali pra ser... Então, eles inverteram o papel, né? Estão ali pra ser capturados.
Isso, e pra serem salvos pelo Wayne.
Salvos. Só, apenas.
Eles somem, coitadinhos.
Apenas,
eu
nada.
Eu senti que o ursinho tem mais participação do que o João e o Miguel.
Sim, mas eu gostei que eles botaram o ursinho, o cara roubando o ursinho dele, ele me leva, eu achei fofinho. Mas eu acho que daqui a algum tempo as pessoas vão apreciar aquela louca.
Será? Eu tenho medo de cair no esquecimento.
Não, vai cair no esquecimento, vai ser um live action que não vai ser lembrado, vai ser lembrado tristemente com essas notas horrorosas, não merecendo essas notas, eu acho. E aí eu entro naquela discussão sempre que a gente vai falar de live action, né? Ainda não apareceu nenhum live action pra mim que barre Mowgli. Ou o meu amigo dragão também, que eu gosto muito. Mas pra mim tá longe de ser um dos piores. Eu ainda acho que tem muito live action ruim que a Disney lançou e que as pessoas aplaudem. A gente já discutiu sobre isso.
Teve um episódio inteiro, galera. Vai lá,
teve um episódio inteiro sobre isso. Eu acho que... É essa questão, a gente vai continuar recebendo notas muito baixas por questão de a Disney estar tentando consertar. Se estão fazendo certo, não sei, em relação a como eles estão querendo consertar os erros das animações, mas os filmes não são ruins. As pessoas que não estão tendo essa leitura e não conseguem... Ai, sei lá, tem um mínimo de amor na vida, vai sei lá, lavar uma louça, não, vai transar, faz qualquer coisa.
Que as pessoas perdem tempo de vida de ver um filme da Disney, que teoricamente é um filme infantil, vai entrar numa plataforma pra comentar mal, bicho, vai arrumar o que fazer, sabe?
É, sei lá. Eu realmente espero que mês que vem a gente não esteja tendo essa mesma discussão ao sair Pequena Sereia.
Pequena Sereia, é verdade.
Mas... não
duvido. Eu
tô com
um medinho de Pequena Sereia.
Eu tô também. Assim, eu tô e não tô. Aí a gente, né? A gente já encerrou basicamente Peter Pan aqui, mas a gente vai falar um pouco pra vocês sobre o que tá por vir de live action também, que a gente não aguenta mais, mas a gente vai continuar falando.
Cara, sério.
Eu tô com medo da Pequena Sereia, mas eu acho, pelos trailers pra mim, só tem um jeito deles conseguirem acertar nesse filme. Eles abraçarem... é zoado, é brega. Tipo, se eles abraçarem isso, tipo, fizerem real, eu acho que o filme vai ficar muito divertido. Mas agora, se eles levarem a sério, tipo, muito a sério, tentar levar a sério o filme, eu acho que pode ficar estranho por causa dos animais.
Já tá estranho.
É, então, se eles não abraçarem que é zoado, tipo, fazer piada com esse fator e etc... aí eu acho que talvez eu não vá gostar muito do filme. Mas assim, tivemos a música aí Part of Your World. E como a gente já esperava, a gata arrasa
não,
demais.
Isso não tem erro que ela vai ser incrível. Mas o meu medo são os efeitos, porque o filme é
Sim.
quase inteiro embaixo d'água. Porque o trailer tá legal e tal, mas os efeitos eu fiquei tipo, cara, isso não tá legal.
Então, é uma coisinha tosca, né? Por isso que eu falei que, tipo assim, eles têm que abraçar. Se eles abraçarem que é proposital ser tosco,
então,
vai
não,
ser
não
muito
parece
engraçado.
Ser.
Não sei, amigo, não sei. Porque, assim, a gente não sabe como é que vão ser os diálogos. E pra abraçar a tosquice, tem que ter diálogos muito engraçados.
É, vamos ver qual vai ser.
Vamos ver. Eu tô animado pra Úrsula. Tava com medo da Úrsula, mas pelo que apareceu até agora, eu tô gostando muito da Melissa McCartney.
Eu gosto muito da
Melissa
McCartney, mas...
Não, eu gosto muito dela, mas é aquela coisa, né? Pra mim, tinha que ser uma drag queen fazendo a Úrsula, porque a Úrsula foi inspirada numa drag queen. Temos episódios falando sobre isso. Mas eu acho que a Melissa vai entregar muito, tipo, pelo trailer, assim, pelas cenas que saíram, ela tá foda demais. Então eu tô animado por esse lado.
É.
Mas outra
a gente vai voltar aqui pra falar de Pequena Sereia, claramente, né? A gente vai
com
ver,
certeza.
A gente vai
com certeza. Provavelmente o próximo episódio talvez seja sobre Pequena Sereia, vai ser quando eu vou voltar, né? Depois que vocês estão ouvindo esse. Mais próximos aí, live action, a gente tem a Branca de Neve. Assim, a gente só tem live action que tá criando caos, que tá criando muita discussão na internet, muita treta. Sério? Porque a gente tem Branca de Neve que tá tendo toda a problemática que a gente pode voltar aqui outro dia e falar sobre todas essas questões que estão tendo. Mas Branca de Neve tá tendo a problemática em relação à representatividade, porque um ator que tem nanismo, que é o ator que faz o Game of Thrones.
Isso.
Isso. Ele falou que não era pra usar atores com nanismo, e aí a Disney cancelou e botou criaturas mágicas, e aí o grupo de atores com nanismo de Hollywood caíram em pau em cima dele, porque falaram, cara, você tá tirando o único papel que a gente poderia ter em Hollywood, porque Hollywood não dá papel pra gente.
Cinema, né?
Hollywood não dá papel pra gente só... Aí, e o que eles falam aí realmente faz sentido, tipo assim, só porque você chegou lá e a gente não... Você quer cagar...
Eu entendo ele reclamar porque o desenho perpetua essa imagem que, né, que são anões que vivem em cavernas tirando... Minas.
Salgado fez aspas, tá? Só pra saber.
Fiz aspas, eu fiz aspas como vocês estivessem me vendo, né? Desculpa. Mas eu entendo toda a fala dele, mas ao mesmo tempo...
É aquilo, né? Você tem que saber
que a
aonde...
vai fazer.
Você tem que saber o momento e, tipo, o que tá acontecendo ali, no geral. Lilo e Stitch também tá...
Lilo e Stitch, eu não aceito.
Vai vir aí um caos com Lilo e Stitch. Lilo e Stitch vai ser...
cara.
Vai ser um caos e já tá tendo muita briga em relação à escolha de atores. Muita briga mesmo,
Jura?
Assim. Tipo,
eu achei a Lilo e
eles
o...
demitiram um ator por causa da reclamação da internet. E aí...
Não foi que acharam declarações dele meio bizarras e aí demitiram ele?
Menina, não fiquei sabendo disso. Eu fiquei sabendo que ele tinha reclamado. Porque a notícia que eu tinha lido era após reclamações.
Como
Disney
é que é o nome
troca
dele?
Ator. Ai, não vou me lembrar. Mas,
não,
assim...
o nome do personagem. Tu lembra? O nome do personagem, tu lembra?
É o namorado da Nani.
Eu amo. O namorado da Nani.
Sim, procura que tu vai aparecer. Eu tenho certeza, eu me esqueci o nome.
Ai, também não lembro, gente. Mas eu tenho quase
procura
certeza que
vai
foi
aparecer.
Isso. Tipo, ele falou alguma merda, resgataram um tweet antigo dele lá. E aí demitiram ele. Aqui, são falas racistas no ator escalado pra viver David Cauena. Aí eles mudaram.
Chocado!
E eu amei o
Uai,
novo,
que bom,
é tão bonito.
Não, e que bom. E assim, tipo, tem algumas reclamações do Lilo & Stitch que eu tô concordando. Por exemplo, a dele, né? Antes mesmo de saber disso do racismo, realmente, tipo, o garoto era, não tinha nada a ver com a proposta do filme de você colocar, né? A garota da Nani também tá sendo muito atacada.
Essa eu não vi, nem sei quem é.
É,
mas
tá
a Lilo é uma fofa.
Em relação à raça, a Lilo eu adorei.
E o Stitch, sacanagem.
Então, menina, tá tendo treta. Mas então, aí uma que eu queria falar só sobre o Lilo & Stitch rapidamente é a questão do Pickley, que é aquele alien de um olho só.
Ah, tá.
Escalaram um ator, o ator não é gay e as pessoas caíram em pau porque falaram que o Pickley é pra ser um ator gay. E eu falei, gente, vamos lá.
Ai, gente.
Vamos lá. A gente sabe que o Pickley é uma dragzona, é uma bichona. No filme ele é. Mas assim, não é. Não, oficialmente
é um
não é. Ele não é, sabe? Tipo, ele não é. E aí você entra nesse ponto todo, sabe? Tipo, a Disney fazer um personagem desse também muito gay, a gente entra um pouco naquela
Você consegue,
espetáculo, espetacularização de pessoas gays, de pessoas LGBTs.
Mas
você onde
caricato
você...
pra caceta,
sim,
né?
É tipo você botar um gay pra fazer um personagem totalmente caricato e zoado, e é isso, é a única coisa que a gente vai ter. Tipo, vamos com calma também. Mas... e vazaram algumas imagens aí de um Stitch muito bizarro.
Ai.
Mas pra mim isso é... fake. Não acho que seja real. Talvez seja um teste ali, mas nada real. Porque não saiu em nenhuma fonte oficial.
Oficial.
Foi só coisa de Twitter, das pessoas compartilhando. Eu falei, gente, pera lá. Não, isso não tá com cara de ser real, não. Mas vamos ver. Eu acho que vai ser péssimo. É meu filme favorito da vida. Mas eu acho que vai ser horroroso.
Eu realmente não vejo... Pra que a Disney tá insistindo ainda nesse live action?
Também não sei. Pra mim, live actions tem que acabar, né? E aí, os próximos que a gente entrando nesse assunto, né? Hércules e Moana, pra quê? Acho que Hércules,
gente,
assim,
Moana.
Tipo...
Pelo Moana, não tem Moana. Nem 10 anos. Tem 10 anos, Moana? Não, né?
Não.
Tipo, caceta. Vai fazer um live action de Moana pra quê? Parece que, tipo, o desenho nunca vai ser bom o suficiente. Aí tem que ter um live action.
Sim.
Que saco.
Ai, eu sei lá. Eu acho que... Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Mas eu volto. Eu acho que tem tanto filme bom pra... Se você quer pegar esses live actions, se você quer fazer live actions da Disney, tem tanto filme bom e realmente esquecidos ou que tiveram erro. Sabe? Vamos lá, Mowgli. Não, e vamos pegar, assim, os que eu considero bons, né? Tipo, eu sei que não é todo mundo que vai considerar, mas que eu considero
não vai
bom.
Ser todo mundo.
Mowgli, Meu Amigo Dragão, que são filmes que eu gosto muito, são filmes que realmente estavam guardados na gaveta, tipo, ninguém lembrava. O Mowgli teve toda a questão da morte do Walt Disney no final dele, então foi feito todas as pressas, tipo, teve muito erro. É você pegar algo lá do fundo e, tipo, vamos fazer o que a gente queria. Ou vamos tentar trazer. Então, o que você falou, Atlantis. Gente, imagina Atlantis em live action, ia ser lindo.
Atlantis, Planeta do Tesouro.
Planeta do Tesouro é...
Totalmente esquecido, coitados. Não, esse não toca, não. Deixa quieto.
Ele já é perfeito, já é perfeito. Galinha de Ken Lee... Mentira, zero, peraí.
Ah. É... Imagina.
Nem que a vaca tussa. Mas até sabe qual, pra mim? O Caldeirão Mágico.
Nossa, esse ia ser tudo, hein?
Faz um D&D agora
que
tá muito em alta.
Que ninguém nem lembra.
Faz o Caldeirão Mágico, cara. Pega o Caldeirão Mágico e faz um filmezão Sombrinho. Assim, sabe? Pô, ia ser muito maneiro. Mas não, vamos fazer Cruella 2. Vamos fazer Moana, vamos fazer
Hércules.
Eu tinha
esquecido de Cruella 2.
Sabe? É, cara, tipo, é bizarro. É
meu
bizarro.
Deus, gente, você tem.
Mas a gente passa, a gente aceita, a gente fala que... mas vamos assistir,
a gente vai estar lá, óbvio.
Daqui a pouco vai sair Lilo & Stitch, eu vou estar dando o mesmo discurso do Peter Pan. É ruim, mas
eu amo. Ele com a camisa do Stitch, assim, eu amo.
Ai, Stitch, por favor. Ai, gente.
Meu Deus, bobeira.
Mas eu acho que, tipo, é basicamente isso que a gente tinha pra falar, né? Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre Peter Pan?
Ah, acho que
Wendy?
Não, acho que a gente tocou em todos os pontos que a gente queria falar, que foram importantes.
É? Então, eu tô ouvindo aqui no fundo, bem no fundo, vindo pela minha janela. Que é isso? Que é isso que apareceu alguém aqui na minha janela? Que é isso? Desonras e agrados, sim. Desonras e agrados, sim.
Claro,
claro. Ai, Peter, você tá aqui
que
comigo.
Palhaçada.
Vamos pra cima.
Gay caricata, exatamente isso que a gente tava falando, sabe? Mas eu amo.
É, é o balanceio, é a gay caricata, a gay padrão, a gente vai balançar.
Ah, pronto.
Ai, gente, mas a gente chegou nesse momento de desonra, onde a gente vai falar algo que aconteceu nessa semana que a gente não gostou, que a gente quer mandar a nossa desonra pra essa coisa. Então, assim, Salgado, sua desonra da semana?
É, eu sei que já vai estar datado, né, um pouco, porque...
É, a gente tá gravando com antecedência.
Tem essa antecedência, assim. É, mas eu queria comentar uma tour que teve na internet agora, essas semanas, que envolveu muita coisa, que começou com apenas uma conta no TikTok, foi parar no Ibama, e aí foi parar nos bolsonaristas, e rodou um negócio, e aí a internet ficou polvorosa.
Eu mesmo não aguento mais uma capivara!
Exato, eu mesmo mudei de opinião, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Mas que foi toda essa tour da Filó, a capivara do... Qual é o nome do menino? Agenor?
Sei lá, não li pra ele.
Resumindo pra quem não acompanhou, é um menino que mora... Putz, onde ele mora?
Não me lembro. Mais uma vez, não ligo pra ele.
Enfim, ele mora em algum lugar que ele se considerava uma pessoa ribeirinha, que meio que morava numa casa muito simples e tal. No Amazonas, achei. No Amazonas. E aí... Só que no final das contas, ele tinha uma capivara que ele falou que... Olha que loucura, ele falou que ele resgatou... De índios que mataram a mãe grávida, aí resgatou essa capivara e criou a capivara. Só que aí, gente, sério, descobriram tanto podre do menino, deram uma volta por cima na história, que aí, tipo, ele viralizou muito no TikTok com os vídeos. Realmente, os vídeos eram engraçados, porque eu nunca vi uma capivara, tipo, pet, assim. Então, tipo, ele chamava, ela ia, tipo, tomava banho. Aí eu vi isso e falei, ai, nossa, que fofinho.
Qualquer animalzinho a gente vai ficar... Oh.
Óbvio, um animalzinho. Capivara é bonitinha,
capivara,
né? Só que vamos lembrar que capivara não é um animal doméstico. É um animal silvestre. Não é pra se ter um animal silvestre como pet. E aí, beleza. E aí, o que, que o Ibama falou? Viu os vídeos, chegou no Ibama e falou... Ô, meu amigo, que isso? Não. Aí, tipo, literalmente ele tava usando um animal silvestre pra ganhar dinheiro, né? Porque ele viralizou, tava ganhando dinheiro. Aí o Ibama falou, não, desculpa, mas não posso abrir exceção, né? E, tipo, é óbvio que o Ibama tem que fazer isso. É dever do Ibama fazer isso. E aí a galera Sim. pintou o Ibama como mal, como vilão, como um órgão ineficaz, que só tá perseguindo alguém porque viralizou e tal. Então, óbvio que ele tá perseguindo alguém que viralizou porque chegou no conhecimento do Ibama, mas... Enfim, e aí tiraram a Filó do menino. Só que parece, até onde eu sei agora, devolveram. Acho que anteontem parece que devolveram a capivara pro menino. Então, assim, eu não sei
até
que fim
deram uma multa pra ele.
Ah, e fizeram uma vaquinha, inclusive, online e deram dinheiro pra ele pagar a multa, não foi isso?
Sim. E, tipo, muito dinheiro. Não é pouco, não. É muito dinheiro.
Enfim, a galera só vai quando... Mas enfim, eu sei que chegou em bolsonaristas falando mal do Ibama. Aí virou um circo midiático tão bizarro por causa da capivara. E coitado da capivara, sabe? Tipo, sou por uma capivara. Espero que a capivara esteja bem. Independente de onde ela esteja. De preferência Sim. com outras capivaras. Mas é isso. É.
Não,
não
isso
comprem
contar...
animais silvestres. Não criem animais silvestres, tá, gente? Adota um gato, um cachorro, sei lá, um Sim. hamster.
Sem contar que, tipo, também tem muita coisa aí por trás. Eu tava vendo notícia de que ele fez publi pra empresa que tá metida com tomada de terras indígenas.
Foi,
assim,
a galera vai desenterrando, aí a gente também não sabe o que é real, mas envolve tanta merda.
É uma coisa bizarra, sabe? Tipo, eu acho que o principal é isso. Principalmente que as pessoas estão indo contra o Ibama. Mas as pessoas batem palma pra Luísa Mel. Tipo, é literalmente
espetacularização.
É, tipo, é literalmente... E aí a gente entra, de novo, uso da palavra que eu aprendi aprendi a falar agora, então vou repetir quantas vezes. Espetacularização, entendeu? Total. De tipo, as pessoas só se importam com isso, é fazer drama, é fazer... Como se aquela pessoa estivesse certa, ela não tá certa, bicho. Não, ela desde o início não tá certa, independe se criou um laço, não criou. Gente, são animais que literalmente precisam de certas cuidados, eles não podem ser tidos em casa. É por isso que os animais, sabe, tipo, tem animal em extinção. Em vez de vocês estarem dando dinheiro pro Ibama tentar ajudar a manter esses animais em extinção, vocês dão dinheiro pra um garoto pagar uma multa de um crime. Tipo, cara...
Isso foi muito surreal, né? Muito louco.
Sério?
A gente não sabe qual vai ser o desfecho dessa história até esse episódio sair, então fica aqui uma data de validade para as nossas opiniões.
Sim. Qualquer é coisa, quando sair esse episódio, Salgado vai postar um OBS lá no Instagram. Isso. OBS.
Enfim, nunca sabemos o que vai acontecer, mas eu achei todo esse circo muito bizarro. Essa é a minha desonra. É isso. Guto, qual a sua desonra? O que fez seu coração doer?
Chique. Menina, eu vou ser muito branca. Muito. Muito. Muito branca. Peço perdão até aí, né? Porque a pessoa veio aqui com uma... Ei, militão! Uou, caralho, morte! E aí eu vou falar de uma coisa bem, bem, bem frescura mesmo. Bem garoto de problema. Bem problema de garota branca, assim. Muito dinheiro. Que no caso eu não tenho muito dinheiro. Tô todo endividado, mas tudo bem. A questão... eu tô indo viajar agora, né? Estou indo viajar. E aí, vendo... Menina,
gente,
por que Lego é tão caro?
Gente, já 5 vezes esse episódio.
Por que Lego é tão caro? O porquê? São pecinhas de plástico que se encaixam. A minha desonra vai pra Lego.
Vai pra Lego, empresa, eu entendo a sua dor, amigo.
Pra essa empresa que... Gente, eu queria comprar um leguinho pra voltar e falar... comprei um leguinho, montei um leguinho aqui em casa pra deixar bonitinho na minha estante. Não posso. Não posso, porque um fucking Lego custa $200. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Tem negócio de $5,000. Eu falei, que porra é essa?
É muito caro o Lego.
É pecinha de plástico.
E gente, eu sinto que Lego era uma coisa muito grande, assim. E aí deu uma sumida... Aí agora voltou com os preços absurdos.
É porque agora é coisa de colecionador, é coisa chique.
É bizarro.
Sabe, eu vi um Lego lindíssimo, que eu queria muito, que era uma máquina de escrever. Lindo, uma máquina de escrever em Lego. Bicha!
É tipo mais de R$1.000.
É muito caro, muito caro. E até, é isso, eu tô indo viajar, eu falei, lá fora vai ser mais barato. Não! É tão caro quanto.
É.
Falei, gente, o escritório do The Office é mais barato do que uma coisinha... Nada. Eu falei, gente, o que é isso? Escritório pra Lego, tá, gente?
Ah, tá. Eu falei, o quê?
Escritório pra Lego.
Uhum.
Ele é mais barato do que muitas outras coisas que eu olhava e eu falava, gente, mas isso não tem nada. Mas eu não quero comprar um escritório The Office pra deixar no meu quarto. É meio estranho. Até porque se fosse o cenário de Modern Family, aí a gente tava conversando. Mas The Office eu adoro, mas eu não gosto. Entendeu? Tipo, é muita reclamação fútil, mas essa é a minha desonra da semana. Tá?
Amei, amigo.
Vai pro Lego, vai pro Lego. Mas agora chega a parte boa. Você que fala, desculpa, eu que apresentei a desonra, eu esqueço da troca.
Pode ser. Agora a gente vai pra parte boa, que é o que agradou nossos ancestrais essas semanas, que é o que fez a gente... O que a gente gostou? Se a gente viu alguma coisa, se a gente leu, se a gente sentiu um cheirinho, se a gente fez um voo com pó de perlim-pim-pim maravilhoso.
Ai, que delícia.
Pelos
que
céus
é
de Londres. Que delícia.
Que pó é esse, Salgado? Pelo
amor de Deus. Enfim, é uma coisa boa. E aí, Augusto?
Cara, então... Vou falar de um filme que eu assisti... Eu não sei porque que eu não falei em outro agrado... Ou eu falei... Não me lembro agora. Minha memória tá péssima, gente. Mas é Pearl. Eu não falei de Pearl.
Não falou não.
Eu assisti Pearl recentemente. E eu não falei daqui. Eu acho que a gente chegou a falar de X quando a gente viu. Não me lembro se eu cheguei a falar de X. Mas é a trilogia. É muito episódio. A trilogia do X, né? Do filme de terror. O Pearl já saiu há um tempo, mas eu não tinha assistido ainda. E agora eu assisti. Cara, que filme bom! Eles conseguiram pegar o X, né? O Ty West, que é o diretor. Ele conseguiu pegar o X e fazer algo mais legal ainda, sabe? Tipo, com uma pegada diferente. E aí agora vai ter o Maxine, que eles estão gravando agora também.
Qual o nome?
Vai ser o Pearl. Não, é a história da... Maxine.
Ah, não sabia. Vai ser o terceiro, isso?
Vai ser o terceiro, é o que encerra a trilogia do X. E aí o Maxine é a menina, a Maxine, do primeiro filme.
Que
o
é que a minha agora.
Depois, é. E aí o Pearl que volta, né? O Pearl é a história da Pearl, que é a velhinha do X. É o que você conhece, a história dela. E assim, muito legal, sangue, mas é uma história muito legal. É, eu fui ver a crítica da Isabela Boscovi, e a Isabela Boscovi chama atenção pra uma coisa que eu não tinha percebido, e é uma revisitação no Mágico de Oz, sabe, o Pearl, porque você tem a ideia da menina do campo que quer ir pra um mundo, e ela vai pra esse mundo, mas o mundo tem a coisa de estar presa, tipo, é muito legal. É, a Mia Goff arrasa. Mia Goff, neta da atriz Maria Gladys. É, arrasa demais. Tu não conhece esse meme? Porque sempre que vão falar da Mia Goff, usam isso. Tipo, a neta da atriz Maria Gladys, brasileira. Mia Goff, ela é conhecida por isso.
Jura?
É real! Você não sabia disso? Não. Gente, eu tô participando de um momento histórico. Você não sabia? Mia Goff, neta da Maria Gladys. Procura aí, Mia Goff, neta da Maria Gladys. Vai aparecer várias fotos delas duas. É... Então, eu gostei muito de Pearl, indico vocês assistirem. Quem não assistiu X ainda, assista
Passado.
X. Se você não gostou tanto de X, assista Pearl, porque Pearl tem uma pegada mais legal do que X. Eu acho que pra quem não gostou de X, mas assista, eu tô achando essa trilogia muito boa.
Onde tá Pearl? X tá no Prime Video, não tá?
É, então, Pearl tá naqueles meios diferentes.
Entendi.
É aquele streaming, meios diferentes.
Meio Capitão Gancho vibes.
Em breve deve chegar no Prime Video, acredito eu, porque se eles botaram o X, né? Eles devem colocar o Pearl também. É, mas provavelmente você também deve conseguir alugar em Apple, alguma coisa assim, deve ter. E eu acho que é isso que eu vou indicar pra vocês essa semana. Eu não tô com muita coisa, porque a gente gravou também recentemente, então assim... Não tem muito o que... Eu terminei Fallen Order, maravilhoso.
Ai, que susto. Terminou?
Terminei Fallen... Ai, tu para de mentir, falar, fingir que falsidade.
Tô falando assim com a audiência. Eu
terminei Fallen Order, que pra quem ouviu o último episódio sabe, né? O jogo do Star Wars, terminei. Maravilhoso, incrível. Estou aceitando um PS5 de presente aí, se alguma marca quiser me mandar, com um Survivor junto pra eu poder jogar.
Alô, marcas.
É isso, gente. Tô aceitando, hein?
Alô,
não
precisa
ser marca, não. Se você, ouvinte nosso, quiser me presentear, estou aceitando, mande para mim, não para Salgado. Lembrando,
Ei.
Para mim, não para Salgado.
Que isso, gente.
E você, amigo, qual o seu agrado da semana?
Cara, eu vou dar um agrado, que a gente também não falou sobre. Que é Wicked.
Oh, Wicked!
Wicked Brasil. A peça que tá, tipo, musical, óbvio, tá no Teatro Santander, ali na Vila Olímpia, aqui em São Paulo. Tá em cartaz até 23 de julho, então, Sim. assim, ainda tem alguns ingressos, poucos, se você entrar no site pra comprar, ainda tem alguns ingressos. E, assim, gente, tá muito legal, que produção incrível, maravilhosa. Realmente, a Mira Ruiz e a Fabi Bang, né? Brasileiro.
Sim. Bem na maldade como a gente chega em post-tem.
Elas estão incríveis demais, elas têm um carisma, assim, absurdo, uma presença de palco maravilhosa. Então,
Sim.
e o Wicked é muito bom, então assim, se você gosta de musical e ainda não viu o Wicked, aproveite enquanto tá aqui, porque foi um surto quando teve lá em 2016, eu acho, e ficou esse tempo todo sem ter, e quando voltou, foi assim, um surto, e é muito bom, é lindo de verdade, e é bom pra vocês irem se preparando pro filme de Wicked que vai estrear ano que vem, vem aí. Já está sendo filmado, várias imagens por aí vazando. Por favor, não
Nossa,
me mostre.
Nossa, inclusive, hoje eu tive que fugir, porque vazou da Sincerivo. Eu tive que fugir. Eu falei, não quero ver!
Basta!
Chega!
Mas, enfim, vejam, apoiem, né? Essas produções brasileiras, são muito bom. E Sim. vão ao teatro. Se puderem, né? A gente sabe que é caro.
E o Salgado falou, Fabi Boing e Mira Ruiz, maravilhosas. Mas eu não vi com a Mira, mas aí eu queria dar o meu agrado aqui, que eu sei que ela nunca vai ouvir, mas Bia Castro, você é incrível.
Vai que ela escuta.
A gente assistiu, eu fui com o Salgado, né? A primeira vez que eu assisti, a gente foi com os amigos.
Foi.
E a gente assistiu com a Bia Castro, porque a Mira tava com um problema de saúde. E
Exato.
A menina entregou, assim.
Arrasou,
foi a primeira
gente.
Vez que eu vi o Wicked na minha vida, e eu chorava. Então, assim, muito bom, muito bom. Ela é muito boa
bom.
Também. Então, parabéns aí a todo mundo. Só isso, meu. Eu queria fazer um adendo pra Bia Castro, mesmo sabendo que ela não vai escutar. Bia Castro, se você estiver ouvindo, beijo. Você é incrível.
Beijo, Bia Castro. Mas sim, é isso. Então, foi isso. Era só isso mesmo que eu queria falar pra todos e todas.
Milhões. Então, eu acho que é isso. Nosso episódio. Foi? Nosso episódio aí de vamos ser viado e criança pra sempre.
Só que não.
Se você gostou aí do nosso episódiozinho, se você gosta do nosso podcast e ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, segue a gente
tá
no Instagram,
que é vida,
arroba. Oi?
Se a pessoa não fez isso ainda, tá fazendo o que é da vida? Eu, hein?
Não vamos julgar, porque aí a gente já perde não, agora.
A gente
pessoa.
Tá aqui se humilhando, sabe? Vai lá, que cara. Isso.
Então segue a gente, arroba Desonra Podcast no Instagram e no TikTok também. Aproveita e já segue a gente aqui e dá a nota aqui pra gente na plataforma que você estiver escutando. E aproveita e manda também aí pros seus amigos. Manda pra quem você quer. Você não quer crescer junto. Você não quer crescer junto, não. Você quer crescer junto, mas você não quer crescer. Você quer ficar com a pessoa na idade que você está no momento. Meu Deus, meu
se
cérebro
perdeu
bugou
total
no
pensamento.
De uma maneira que eu não sabia o que eu estava falando.
E quando você sabe, amigo?
Esse foi o último episódio de Desonra. Agradeço muito a participação de vocês. Mas com é isso, galera. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Com salgado, mais ou menos. Mas é sempre um prazer estar aqui. Espero que vocês curtam bastante esse episódio. Não vou saber, porque eu vou estar viajando pela 13ª vez falando aqui nesse episódio.
Tu não vai estar nem aí, você vai estar longe, viajando, lá na Terra
ai,
do Nunca.
Ai, que delícia!
Tá.
Mas acho que é isso, né? Tem mais
é
alguma
isso,
coisa que
gente.
Você quer falar?
Obrigado, viu? Espero que vocês gostem. Falem lá, comentem nos posts, interajam com a gente. Mostre não. Escreva sua opinião pra gente ver. E é
sim.
Isso. Até a próxima.
Gente, um beijo!
Boa viagem, Guto.
Obrigado, meu amor.
Quer dizer, bem-vindo de volta quando esse episódio sair.
Basicamente. Basicamente. Mas é isso, gente. Um beijo.
Tchau, gente.
Cuidado aí
beijo.
Com o tic-tac. Cuidado aí com crianças que aparecem na tua janela querendo te levar pra qualquer outro
não
lugar.
Abra.
Não abra. Não abra a janela. É isso, gente. Beijo.
Beijo.